Colégio Casulo. O melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastótenes Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 77-3424-6400. WhatsApp 77-98807-6400.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, Pinos, Cancelas, Portas e Janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juracy Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77-988-265194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
É hora de trocar de carro na Atlanta Veículos. Ranger V6, a partir de R$ 299.900. Com super valorização do seu usado. Territory, por R$ 219.900. Com taxa zero em até 24 parcelas. E super valorização do seu usado. E Maverick Tremor, a partir de R$ 239.900. Também com super valorização do seu usado. Venha para Atlanta Veículos, sua concessionária em Conquista e região.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
O primeiro Fórum da Indústria, Comércio e Logística de Vitória da Conquista vai discutir oportunidades, discutir a geração de emprego e discutir também os gargalos para o crescimento da cidade. Mas uma coisa não se discute: o potencial de Vitória da Conquista. Terra das oportunidades. Fórum da Indústria, Comércio e Logística, 30 e 31 de março, no auditório do SEST Senat. Realização: Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente. Apoio: Prefeitura de Vitória da Conquista. Sistema FIEB, SEST Senat, SEBRAE, AINVIC e Sim Comércio.
Todos os caminhos te levam ao mais completo centro de compras da cidade. Panvicom Center. Padaria, vestuário, calçados, perfumaria, presentes, utilidades, serviços e muito mais. Faça suas compras no Panvicom Center. Seu acesso preferido da estação de transbordo Erzen Guzmão. Panvicom Center.
Com 15 anos de experiência, a Pilar oferece mão de obra qualificada sob medida.
Então a Pilar é uma empresa de terceirização?
Mais que isso, a Pilar transforma espaços urbanos com projetos de esporte, lazer e paisagismo.
Uma empresa de urbanismo?
Mais que isso, ela constrói edifícios, recupera estradas, pavimenta.
Uma construtora?
A Pilar é tudo isso, uma empresa completa, atuando em toda a região com qualidade e eficiência. Pilar Serviços Integrados, Ivo Freire de Aguiar 891, Candeias.
Recheie grandes momentos com muita economia. Na Páscoa do Coração, Mix Mateus.
Nova Acrilux Comunicação Visual. Há 40 anos levando qualidade e confiança para você. Trabalhamos com fachadas, alumínio composto, acrílicos, lonas, sinalização e banners em geral. Alugamos andaimes, toldos, freezers, cadeiras e mesas para o seu evento ou obra. Praça Sabarreto, número 1, telefone 77-3424-1956. WhatsApp 77988-11-0047. Nova Acrilux, de Alexandrino Pai. Tradição, qualidade e compromisso há 40 anos. 40 anos.
Aproveite o mês do consumidor para revisar o seu Toyota com condições especiais na Diamantina. Pneus com 10% de desconto em até 6 vezes no cartão. Agende também a troca do óleo de câmbio com vantagens exclusivas. Mês do consumidor, Toyota Diamantina. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Sabe o que faz a diferença na educação? É quando o aluno aprende e leva o conhecimento para a vida. No IEB, Instituto Educacional Brasil, é assim. Nossa equipe incrível com inglês, espanhol e até xadrez integrados às aulas. O espaço é amplo, moderno e muito seguro. Se você busca autonomia e ensino de qualidade da educação infantil ao fundamental, o que eu aprendo no IEB, levo para a vida. Avenida Maceió, 151, no bairro Brasil. Ou ligue 3421-4089. Seu filho merece o melhor.
Esporte na Clube. Oferecimento. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Coveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região.
Na Clube, Esporte na Clube. É hora de torcer com as notícias do seu clube, do seu esporte favorito.
Esporte na Clube, Esporte na Clube.
A sua resenha esportiva.
São 19h05. Boa noite, quarta-feira. Estamos chegando com as notícias do esporte. O que foi notícia ontem? Amanhã tem seleção brasileira. Hoje tem Copa do Nordeste. Já teve hoje Campeonato Baiano Sub-20 e muitos detalhes daqui a pouquinho para você. JB, boa noite.
Boa noite, Gandula. Boa noite, ouvintes do Esporte na Clube. E lembrando que você pode participar aqui conosco enviando a sua mensagem através do nosso WhatsApp 998080959. Mande a sua pergunta, deixe o seu comentário, manda mensagem de áudio. Aqui você participa à vontade. Lembrando também que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, e Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
Ontem tivemos Copa do Nordeste, Imperatriz 0, Retrô 1. Tivemos também Asa 1, Piauí 0. O Sport venceu a equipe da Jacuipense pelo placar de 2-1. E o Ferroviário perdeu em casa para o Fortaleza. O Leão do Pici venceu pelo placar de 1-0. Pela Copa Verde, Rio Branco 1, Vila Nova 0. Paysandu 3, Óleo Gás, Gás 1. Os resultados de ontem pela Copa Verde. Pela Copa Sul-Sudeste, Caxias e Operário 0-0. Cianorte 1, Volta Redonda 3. Foram os resultados de ontem pela Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste. E hoje nós temos a sequência da Copa do Nordeste. América do Rio Grande do Norte e Maranhão estão jogando, tá 0-0. O mesmo placar para Ceará e ABC. Daqui a pouquinho, às 19h30, tem Esporte Clube Vitória e Botafogo da Paraíba. Itabaiana e CRB. Fluminense do Piauí e Juazeirense pela Copa Verde, Capital do Distrito Federal e Primavera do Mato Grosso, Araguana e Operário, Porto Vitória e Gama, Monte Roraima e Águia, Cuiabá e Tocantinópolis, Independência e Guaporé. pela Copa Sul-Sudeste estão jogando Sampaio Correia e Juventude, tá 0-0. Tombense e Avaí, daqui a pouquinho, Novo Horizontina e América de Minas, Chapecoense e São Bernardo. Jota.
Agora 19:08 e nós vamos falar do que? Do Bascal.
Calma, relaxa. É a SAF?
Exatamente.
Mas é pouco, 2 bilhões é pouco dinheiro.
Ah, isso aí não dá nem pra tomar um café ali na esquina.
Dá. Mas...
A diretoria vascaína e os representantes de Marcos Lamaquia se reuniram nesta semana para mais uma rodada de negociações da venda da SAF do Vasco. Após longas discussões e análises financeiras, as partes encaminharam um acordo para a venda da SAF por valores superiores a 2 bilhões de reais, viu,
Você acha muito, Jota?
Eu acho, pra mim.
Tá. Vamos dizer um negócio antes de você dar sequência a essa notícia: 2 bilhões. Você sabe quanto o Flamengo arrecadou no ano passado?
Sei não.
Mais de 2 bilhões.
Ah.
Em um ano. O Flamengo arrecadou o que estão pagando pela SAF do Vasco. Brincadeira. Sim, Jota.
É verdade, viu? Agora.
Você entendeu?
Agora que eu reparei. As negociações ainda passam pelo cronograma final de investimentos antes de ser levado aos conselhos do clube para aprovação. Ao mesmo tempo, Marcos trabalha para passar pela agência de Fair Play Financeiro da CBF. E existe um pré-acordo com compromissos de investimentos mínimos estabelecidos para cada área do clube. Entre elas, transferências de atletas, folha de pagamento, infraestrutura do CT, fluxo de caixa, esportes olímpicos, via lei de incentivo. Mas toda a dívida do clube e da SAF, a princípio, né? O novo investidor vai seguir o previsto no pagamento da recuperação judicial. O Vasco ainda não se manifesta sobre o acordo, mas Pedrinho, na CBF, esta semana mostrou confiança em fechar a transação. O clube confia que Lamaquia realize investimentos para além do mínimo obrigatório. O acordo de compra é por 90% da SAF do Vasco.
É. Você entendeu o sentido aí agora, Jota?
Agora que eu compreendi.
Agora é o pessoal do Palmeiras, viu? Não é? Porque aí tem o esposo da Leila, o enteado.
E tá todo mundo pegando uma ponta ali.
É uma dobradinha aí. E na seleção brasileira, Marquinhos é cortado do amistoso contra a França. Ancelotti define substituto. Acho que não precisava, né? Um amistoso, um jogo só, né?
Eu não entendi.
A seleção brasileira terá um desfalque de peso para o amistoso contra a França nesta quinta-feira em Boston, nos Estados Unidos. O zagueiro Marquinhos do Paris Saint-Germain foi cortado da partida após sentir dores na região do quadril e sem condições de jogo. O problema físico já havia limitado o defensor nos últimos treinamentos. Na segunda-feira, a comissão técnica retirou o atleta da parte da atividade em campo. Na terça-feira, ele novamente não participou do treino com bola e sua ausência confirmou sua ausência no amistoso. O técnico Carlo Ancelotti adotou cautela sobre o retorno do zagueiro, indicando a sua presença no próximo amistoso. Não sei, acho que não convocou ninguém não, viu? Tal Wesley. O comandante confirmou Wesley e Douglas nas laterais, além de Léo Pereira na zaga, viu?
Wesley, que era do Flamengo, será?
Deve ser isso aí.
Sumiu falando nisso.
Quem será o companheiro? O zagueiro Bremer, Ibanez, Danilo, tem várias opções, viu? Falar em seleção brasileira, a camisa tá dando o que falar, viu, Jota?
A nova camisa.
Com aquele negócio de brasa.
Nossa!
É o seguinte, tem um símbolozinho do lado esquerdo, do lado direito, e se você olhar bem, é um símbolo da NBA. Um jogador de basquete.
Ué?
E agora foi bom que a camisa baixou de preço, viu, Jota?
Foi.
A camisa oficial custava na faixa de 300, 350, né?
Uhum.
Agora tá mais barato.
Tá quanto?
Quase R$800.
Por quê? Ah, não.
Quase R$800, reais, viu? Agora são 19:13, nós falamos na segunda-feira sobre a Copa do Brasil, né? Os jogos e tal, mas tem o Paulinho, né? Com detalhes sobre a Copa do Brasil, jogos, enfim, quem já jogou com quem, então com muitos detalhes que a gente só passou os jogos, né? Das equipes, mas o Paulinho chega algum tempo, ele não aparece, né?
É verdade.
Fizeram o Pix, né?
Caiu
o Pix, né? O espaço aberto para Paulinho.
Alô, alô, galera, aquele abraço, o papo é Copa do Brasil, a CBF sorteou nesta segunda-feira os duelos da quinta fase da competição, onde entram os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas para participar desta fase, cada equipe vai receber da CBF R$2 milhões. E quem avançar para as oitavas de final e passar de fase, vai receber mais 3. Então, 2 pela participação e a vaga vale mais 3, totalizando R$5 milhões. Lembrando, o campeão da Copa do Brasil poderá embolsar nesta temporada R$96 milhões. É a milionária Copa do Brasil. Esta fase agora, quinta fase, jogos de ida e volta, semana de 22 de abril, semana de 13 de maio. 22 de abril pode ser na terça 21, na quarta 22, na quinta 23. Semana do dia 13 de maio pode ser 12 de maio, terça-feira, 13 que é quarta-feira, 14 que é uma quinta-feira. Então, a partir de agora, jogos em ida e volta. E as oitavas de final, quem passar de fase agora, para as oitavas, quem passar de fase só vai jogar em agosto, depois da Copa do Mundo, dias 2 e 5 de agosto, jogos de ida e volta das oitavas de final. Sem enrolação, vamos aos duelos da quinta fase da competição. São 16 duelos, sobraram 32 equipes. Vamos lá. 21, 22, 23, então, jogos de ida. Agora de abril. De abril, mês que vem. 12, 13, 14 de maio, jogos da volta. Ceará e Atlético Mineiro, segundo jogo em Fortaleza. Cruzeiro e Goiás, segundo jogo em BH. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, segundo jogo em Goiânia. Vitória e Flamengo, segundo jogo em Salvador. Confiança e Grêmio, segundo jogo em Aracaju. Vasco da Gama e Paysandu, segundo jogo no Rio. CRB e Fortaleza, segundo jogo em Maceió. Remo e Bahia, segundo jogo lá em Belém do Pará. Chapecoense e Botafogo, segundo jogo na Arena Condá em Chapecó. Mirassol e Bragantino, segundo jogo em Mirassol. Corinthians e Barra, segundo jogo em São Paulo. Fluminense e Operário do Paraná, segundo jogo no Rio. Jacuipense e Palmeiras, segundo jogo na Bahia. Inter e Atlético, segundo jogo no Beira-Rio. Coritiba e Santos, segundo jogo na capital paranaense. Juventude São Paulo, segundo e decisivo jogo em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. São os 16 duelos desta quinta fase da Copa do Brasil. Deixa eu trazer agora o retrospecto histórico em Copas do Brasil de alguns duelos. Muitos aqui vão estrear na Copa do Brasil, então estreia de duelos mesmo, né? Mas vamos lá. Duelos que já aconteceram da história da Copa do Brasil, começando por Atlético Mineiro e Ceará. Se enfrentaram em 2005 nas quartas de final e passou o Ceará. Cruzeiro e Goiás jogaram em 1990 e também em 2003. Em 90, na primeira fase, deu Goiás. Goiás passou. Em 2003, nas semifinais, passou o Cruzeiro. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense se enfrentaram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em 2007 e também em 2021. Em 2007, nas oitavas, passou o Furacão. Em 2021, também nas oitavas de final, passou o Atlético Paranaense, o Furacão. Flamengo e Vitória. Até hoje, 3 confrontos em ida e volta na história da Copa do Brasil. 1998, nas oitavas de final, passou o Vitória. Em 2003, nas quartas de final, passou o Flamengo. Em 2004, na fase semifinal, também passou a equipe do Flamengo. Vamos a mais confrontos. Fortaleza e CRB se enfrentaram uma vez na história na Copa do Brasil, foi em 2021 nas oitavas de final e passou o Fortaleza. Bahia e Remo se enfrentaram em 2012 na segunda fase e passou o Bahia. Bragantino e Mirassol se enfrentaram uma vez na Copa do Brasil em 2021 na primeira fase e deu Bragantino. Santos e Curitiba, dois duelos em ida e volta na história da Copa do Brasil. Em 2000 na terceira fase, em 2022 também na terceira fase. Nos dois duelos passou o Santos. Finalmente, São Paulo e Juventude, que se enfrentaram na história da Copa do Brasil, nas oitavas de final de 2016, quando passou o Juventude, e na terceira fase, em 2022, quando passou a equipe do São Paulo. Então, são alguns confrontos da história da Copa do Brasil que teremos aí novamente, agora, nesta quinta fase da Copa do Brasil, na milionária Copa do Brasil. Confirmando então, pessoal, a CBF, nas próximas horas ou próximos dias, vai divulgar a tabela desmembrada desses 16 confrontos em ida e volta da Copa do Brasil. Eu confirmo. Semana do dia 22 de abril, jogos de ida. Então, pode ser na terça-feira 21, na quarta de 22 de abril ou na quinta dia 23 de abril, os jogos de ida. Semana das partidas de volta, 13 de maio. Aí os jogos podem acontecer no dia 12, que é terça-feira, 13, que é quarta, 14, que é uma quinta-feira. Eu confirmo, só para participarem desta fase, a quinta fase da Copa do Brasil, cada equipe, cada uma das 32 equipes vai receber R$2 milhões. Quem passar de fase vai engordar a conta bancária em mais R$3 milhões. Então, quem passar de fase, assim, quem for eliminado ganha R$2 milhões. Quem passar de fase ganha os dois desta fase e mais R$3 milhões das oitavas de final, totalizando 5. E assim, a cada fase que for passando, avançando, mais dinheirinho no cofre, mais dinheirinho na conta bancária, dinheirinho, né? Dinheirão na conta bancária. Confirmo, quem ganhar a Copa do Brasil poderá colocar na conta bancária quase R$100 milhões. Para ser mais exato, R$96 milhões. Fui, tchau.
Que isso, hein, doutor? É din-din, viu,
é
rapaz?
Muito dinheiro.
Din-din, ele tá falando aí, a equipe da Jacuipense vai receber dois. Ela nunca viu tanto dinheiro, né, velho?
R$2 milhões?
Nunca viu tanto dinheiro, viu?
Com certeza.
Ué, campeonato baiano, esses negócios, essas coisas, não dá nada. Uhum. Agora, 2 milhões, Copa do Brasil?
É pra dar uma agenda.
E ela passou pela primeira, segunda, terceira e quarta fase, hein?
É.
E agora tá na quinta fase e vai pegar nada menos, nada mais do que quem? A equipe do Palmeiras. Jota,
agora.
Você tá rindo de quê, moço?
Palmeiras,
vai,
né?
Vai dar Jacuipense.
Tomara, tomara, mas acho difícil. Vamos lá. Agora é 19h21. E nesta quarta-feira, dia 25, a partir daqui a pouquinho, né? 19h30, o Vitória enfrenta o Botafogo da Paraíba no Barradão pela estreia da Copa do Nordeste.
E um jogo equilibrado, viu?
Sim.
O Vitória tem 8 triunfos e o Botafogo tem 7, viu?
E o Vitória parece que vai com os titulares, né? Vai desfalcado. Contra o Botafogo da Paraíba, não sei não. Ambas as equipes estão oficialmente escaladas. O Leão, comandado por Jair Ventura, vai para o jogo com Gabriel, Edenilson, Neres, Luan Cândido e Jamerson. Zé Vitor, Ronald e Pablo, Tarzia, Anderson Pato e Osvaldo. Já o Belo, treinado por Lisca, é o doido, será?
Não, daqui, né? A pouco ele fala, viu? Olha, tem uma novidade sobre o Lisca, viu?
É. Tô curioso pra saber, né? Bom,
o que você chama, Lisca doido, é?
O time do Botafogo da Paraíba entra em campo com Max, Eric, Ian Souto, Igor Moraes e PK, Varela, Igor Maduro e Ed Carlos, Felipe Azevedo, Atamoto e Rodolfo. Tá aí a escalação, portanto, daqui a pouquinho o jogo, né, galera?
Daqui a pouquinho, viu? Tivemos ontem campeonato baiano sub-20, a equipe do Serrano perdeu em casa, ou seja, no Edivaldo Flores, para a equipe do Porto pelo placar de 3-2. A sequência do campeonato baiano sub-20 foi hoje, com mais duas participações das equipes de Conquista. A equipe do Conquista Futebol Clube, o Azulino, foi
a Ilhéus no Mário Pessoa e empatou com o Barcelona pelo placar de 1-1. Portanto, hoje à tarde, às 15 horas, lá em Ilhéus, Barcelona 1, Conquista 1. Ontem o Serrano perdeu em casa. E tivemos também hoje à tarde aqui em Conquista, no Edivaldo Flores. O jogo foi realizado às 15 horas. Vitória da Conquista, ou seja, o SCPP empatou com Jequié pelo placar de 0-0. A equipe, as equipes de Conquista, estão no grupo 3, que tem a liderança do Porto com 10 pontos em primeiro. Em segundo lugar, o Conquista Futebol Clube, o Azulino, com 10 pontos. Terceiro lugar, o SCPP Vitória da Conquista, com 8 pontos. E a equipe do Serrano vem em quinto lugar com 6 pontos. Portanto, o Porto é o líder com 11. O Vitória, o Conquista Futebol Clube tem 10 e o Vitória da Conquista 8. O Serrano é o quinto com 6 pontos.
O jogo do SCPP terminou 0-0 porque acho que ninguém conseguiu levar a bola até o campo devido à chuva de hoje. Hoje à tarde.
E caiu uma garoazinha hoje à tarde.
Deve ter jogado debaixo de chuva, provavelmente.
Começou a chover, era o quê? Ia dar 4 horas, né?
Por aí.
Acho que 16 horas. O jogo às 15 horas estava no intervalo.
Agora 19h25.
A gente falou em Lisca, não foi?
Sim, sim.
O Lisca assumiu a equipe do Botafogo da Paraíba e vale salientar, viu? Conseguiu o título. Foi campeão, viu, Jota? O Lisca. E sabe quem foi o destaque do campeonato do Botafogo?
Não sei não.
Nenê.
Ué?
Que jogou no Vasco, né? O Nenê. Mas vamos ouvir o Lisca, treinador campeão da equipe do Botafogo da Paraíba.
Dia difícil, meu primeiro dia aqui, porque nós vimos de uma derrota pesada, né? De 4-1 pro Campinense, né? Isso eu acho que aflorou a torcida vir aqui, né? Foi bem no dia da minha chegada. E eu acho que eu ali era o cara que menos tinha, né, histórico aqui, então fui lá conversar, já tenho experiência em outros clubes também, né, de conversar com o torcedor, de passar para ele, né, um comprometimento com o trabalho, uma entrega total. Nós não podemos prometer resultado, porque é a única coisa que a gente não controla, mas dedicação, amor pela camisa, né, lealdade, muita luta, isso eu sempre prometo, né? Isso o nosso time não pode faltar. Nós estamos representando uma nação ali dentro do campo, né? E o torcedor gosta de se ver representado, né? Então aquela primeira conversa foi nesse sentido, mas foi tranquila também, sabe? O torcedor estava chateado, obviamente, mas aceitou ali minha chegada, deu uma trégua, né? Vamos dizer assim, entre aspas. E aí o time respondeu bem, recuperou bem, buscou a classificação primeiro, que era o objetivo, semifinal, passamos, e depois a grande final, né? Quebrar a hegemonia do Souza também foi muito difícil, mas no final da conta deu tudo certo, com um grande apoio do torcedor. Quando a gente chegou ainda tava, né? Um pouquinho de desconfiança, né? De murmúrio, obviamente, pelos resultados e principalmente pelo último resultado contra a Campinense, mas os jogadores foram trabalhando, foram trazendo o torcedor pro lado, né? Eu também pude interagir com eles, né? Como eu sempre faço, quando os clubes não estão num bom momento, de trazer o torcedor para apoiar os jogadores, e acho que o torcedor puxou esse processo. No jogo contra o Serra Branca, a festa foi linda, né? E no jogo final, a gente não fez um grande jogo e o torcedor apoiou o tempo inteiro, né? Cruzou os dedos, tirou a bola com os olhos também, né? E acabou dando certo, muito pela energia do torcedor, muito pela necessidade, né? E a vontade que o torcedor do Belo tava de gritar campeão. Isso é uma coisa que eu adoro, né? De trocar energia com o torcedor, né? Porque ele é a razão do clube e muitas vezes a gente não percebe, né? A emoção, o sentimento, para quem que a gente está jogando, né? E quem está ali na arquibancada, né? Muitas famílias, né? Muitas meninas, muitos meninos pequenos também, muitos senhores, senhoras. O Belo é um time que vem de vô, de para pai, para filho, de geração para geração, né? Nosso clube foi inaugurado em 1931, então já está, né, há 5 anos do seu centenário, né? Um clube muito tradicional, o clube mais popular da Paraíba, né? Então eu gosto de ver isso, de sentir, né? Essa energia, essa emoção, e pretendo fazer isso quase todos os jogos, né? Depois sim, quando o trabalho já estava realizado, a festa maior é mais os jogadores mesmo, né? No pódio, com as esposas, família, né? E aí eu saio um pouco de cena e deixo mais os jogadores, né? Curtir o momento, levantar o troféu. Foi muito linda a festa, parabenizar também a Federação Paraibana pela estrutura, né? Pelo troféu bonito, as medalhas também, muito bonita, né? Então, acho que o resumo de tudo isso é trabalho do grupo, trabalho do clube, diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida. Quando essa sinergia está forte, nós ficamos quase imbatíveis.
Tá aí, tá com saudade do famoso Lisca.
Tava meio sumido.
Né? Tava meio sumido, mas voltou, campeoníssimo, campeão pelo Botafogo da Paraíba. E no treino da seleção brasileira, se treinamento ganhar jogo, o ex-jogador do Vasco, o Juan, Rayan e o Endrick são titulares, viu? Porque jogaram, foram destaque na equipe do treinamento. Mandar um abração para o nosso amigo o Bahia e a Vanilda, neste exato momento estão ouvindo a gente. Um abraço a você, Vanilda, a também ao Bahia. Vale salientar que Bahia é torcedor de quem? Do Bahia, né? Bahia, um abraço também para a Esté, as fofuras, a Esté e a Camilinha aí do Temperos na Praça Gerson Salles, comida gostosa, melhor atendimento, ambiente tranquilo. Então chega lá e tem a Camila e também a Esté. Manda um abração para o Márcio também, torcedor do Vitória. Portanto, a você Bahia, a você Vanildo, um abraço, muito obrigado pela audiência e visite lá o Temperos, viu? Que você vai ficar satisfeito. Agora são 19h30, o treinador técnico Carlo Ancelotti, aliás, vamos colocar logo, dá tempo de colocar o Romário aí?
Romário.
Rapaz, vai ou não vai? Vai ou não vai?
Neymar?
O Neymar vai ou não vai? Vai ou não vai? Torcida de um lado, torcida do outro. Tem jogador da seleção pedindo. Jogador atleta da seleção. O Vini Júnior falou que seria uma boa ter Neymar na Copa do Mundo. E o Romário engrossou o couro, tá pedindo a convocação do Neymar para a Copa do Mundo.
Cara, sempre quando chega a época de seleção, jogadores assim, como Neymar no caso hoje, sempre vai chamar atenção. Então existe uma comoção, existe uma expectativa. Eu não sei se é comoção, mas uma expectativa e uma esperança muito grande dele ser convocado. Eu particularmente faço parte desse grupo. Eu acredito que o Neymar 100% não vai conseguir chegar na seleção, mas se ele tiver mesmo 60, 70, o Neymar é um cara que faz a diferença, é um cara muito querido pelos jogadores, respeitado pelos jogadores brasileiros e respeitado pelos adversários. Então ele é um cara que vai fazer a diferença.
E tá aí o baixinho, o Romário pedindo a convocação do Neymar, viu, Jota?
Aí ele vai, não joga bem, não faz nada, porque não está com uma fase muito boa.
Mas fica no banco, esquenta o banquinho.
E o pessoal, agora que tá apoiando, vai xingar ele.
É uma faca de dois legumes, daqui a pouco, na entrevista do Carlo Ancelotti, a gente deixou o repórter perguntar, e aí, Carlo Ancelotti, a cobrança em relação a Neymar, ele deu pra ir. Mas daqui a pouco a gente vai ouvir o Carlo Ancelotti, Jota.
Agora 19h32, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região. Guajará, Massaranduba, Pinos e tudo que você precisa para sua reforma e construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor lhe atender, na Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul, e na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão.
Agora são 19h32.
Vamos para... Opa! Algo de errado não está certo. Daqui a pouquinho eu te falo, a gente volta já já com o seu Esporte na Clube.
Daqui a pouquinho tem os comerciais. Enquanto isto, Campeonato Brasileiro da Série A no domingo, jogo isolado, um jogo só, viu? Atlético Paranaense e Botafogo será realizado no domingo, dia 29, às 19h30. A rodada segue na quarta-feira após a data FIFA, após os amistosos das seleções, inclusive a seleção brasileira. Teremos na quarta-feira, 19h30, no Nilton Santos, tem Botafogo e Mirassol. No Beira Rio, tem Internacional e São Paulo. Na Fonte Nova, às 20h, tem Bahia Esporte Clube Bahia, bora Bahia, Esporte Clube Bahia e Atlético Paranaense. No Mineirão, Cruzeiro e Esporte Clube Vitória. Em Curitiba, o Coritiba tem pela frente a equipe do Vasco da Gama no Couto Pereira. No Maracanã, 21h30, Fluminense e Corinthians. Na quinta-feira, às 19h, no Urbano Caldeira, a famosa Vila Belmiro, tem Santos e Remo. Às 19h também, lá na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Mineiro. No Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio. E lá em São Paulo, viu, JB? Tem Bragantino e Flamengo.
Maravilha.
Maravilha, né? Isto na quinta-feira, dia 2. Portanto, são os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Esta semana não teremos jogo em função da data FIFA. O Palmeiras vai liderando com 19 pontos. Em segundo lugar, São Paulo. Em terceiro, Fluminense, 16. Em quarto lugar, Flamengo. E em quinto, Bahia, 14 pontos. Em sexto lugar, o Atlético Paranaense. Em sétimo, Curitiba, 13 pontos. Com 11 pontos. Em oitavo lugar, o Grêmio. Em nono, Vasco, com 10 pontos. Em décimo lugar, o Vitória. E em 11º, Corinthians, com 8 pontos. 12º, Internacional. 13º, Atlético Mineiro. E em 14º, Bragantino. A Chapecoense é o 15º, com 7 pontos. O mesmo número da equipe do Santos, que ocupa a 16ª posição. Na zona de rebaixamento, vem a equipe da Estrela Solitária, o Botafogo, com 6 pontos em 17º lugar. Mirassol é o 18º e o Remo, o 19º, todos com 6 pontos. E balançando a flanela da zona de rebaixamento, a equipe do Cruzeiro, o Cabuloso, com 4 pontos. Portanto, é a situação do Campeonato Brasileiro da Série A, Jota.
E a situação do Cruzeiro, do Corinthians, Mirassol como mandante, não tá nada
fácil. Não, do Corinthians até que não, o Corinthians é o 12º.
Eu falo como mandante.
Ah, entendi, sim.
Entendeu? Agora 19h37 e a UEFA aplicou nesta quarta-feira, dia 25, uma sanção ao Benfica após registros de comportamentos racistas e discriminatórios por parte de torcedores durante o confronto contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. A decisão prevê o fechamento parcial de 500 assentos no Estádio da Luz, concentrados nos setores 10 e 11. A medida, no entanto, foi estabelecida em caráter suspensivo por um período de 1 ano. O caso está relacionado a ofensas direcionadas ao atacante brasileiro Vinícius Júnior durante a partida realizada em 17 de fevereiro, vencida pelo clube espanhol por 1-0. De acordo com a determinação, o Benfica só terá de cumprir a interdição caso novos episódios semelhantes sejam registrados dentro do prazo estipulado pela entidade.
Por falar em Vini Júnior, na coletiva, tem uma coletiva da seleção hoje, uma coletiva foi com o
Ancelotti,
né? E a outra na coletiva do Ancelotti, uma parte foi com o Vini Júnior. E vamos ouvir qual das duas, JB?
Tem aqui o Vini e o Ancelotti, os dois juntos?
É, mas tem uma que eu só gravei o Vini e a outra só gravei o Ancelotti. Qual é uma das duas você solta? Se for o Vini, ele vai falar da expectativa. Se for o Ancelotti, o repórter já faz a pergunta.
Sobre Neymar na coletiva de convocação, mas me parece que aumenta-se um barulho depois da convocação até agora. É amigo, é jogador desse próprio grupo, é gente pública, é uma campanha que parece que as pessoas, depois que observaram a sua lista e que o Neymar não foi chamado, a todo momento tem que ser, não tem que ser, há um barulho muito maior, há uma grita muito maior do que antes por ele não estar no grupo da seleção e se ele vai estar ou não na Copa. Você de alguma forma observa isso, tem acompanhado isso? Isso não te impacta em nada na sua decisão? Isso é algo que fica só do lado de fora e você só está observando, até com esse sorriso no rosto? Como é que você vê isso?
Eu observo tudo, escuto tudo, depois tomo, tenho, por el papel que tenho aqui, tomar decisão. Mas é normal que no futebol cada um possa opinar, porque o futebol não tem uma universidade. Então, cada um pode opinar, e creio que é correto opinar de futebol, porque no futebol não há uma ciência clara. Futebol pode opinar de muitas coisas. Se tu joga bem, se não joga bem. Se este jogador é bom, se não é bom. E cada um tem a sua opinião, e eu tenho que respeitar a opinião de todos.
Ancelotti aqui, Danilo Duol. Você tem tido alguns problemas físicos nas últimas convocações, nessa inclusive. Primeiro eu queria entender o que você pensa, porque o Marquinhos pôde treinar nos últimos dois dias, o Douglas chegou só ontem. Como você pensa para montar o time para amanhã e se essa questão física te preocupa olhando a Copa lá na frente?
Bom, é que o Douglas chegou à noite, mas poder treinar o treino de amanhã e poder jogar. Marquinhos tem um pequeno problema, ele não vai ser disponível para o jogo, mas pode ser que vá poder jogar o jogo contra a Croácia. É um momento importante da temporada, um momento importante. É muito jogo importante em todos os campeonatos. É bastante normal que não todos os jogadores têm alguns problemas. É uma oportunidade para os que estão aqui, que estão em boa condição física, de mostrar a qualidade, de mostrar que o grupo é muito bom, também se faltam jogadores importantes.
Tá aí o Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, que tem um desafio amanhã, um amistoso contra a França na data FIFA, viu? E Mbappé falar que será um prazer jogar contra o Brasil, viu, JB?
Disseram que ele não ia jogar.
Não, mas é Mbappé falou que está tudo bem, que o exame deu tudo certo, viu?
O pessoal até comemorou por um tempo, mas... Vamos lá, passadinha no zap, né, Gandu?
Vamos nessa.
Abraços pra Rosa Maria, tá aqui na sintonia, tá falando que eu tô foi. Tô
mesmo. Tá o quê?
Foi. Aí passou aqui uma receita de um chá, maravilha, vou fazer, viu? Obrigado, Rosa Maria. Boa noite, equipe do Esporte na Clube, Jonathan José de Oliveira. Cadê o Mick Jagger?
falar nisso, a gente esqueceu de falar do Marcos, né? O Marcos viajou a serviço, ele está ausente hoje, quarta-feira, na quinta-feira e na sexta. Na segunda-feira ele estará aqui novamente com a gente, viu? Um abraço, ele deve estar escutando a gente em algum lugar desse Brasil.
Com certeza. E ele continua aqui, agora o Cabuloso ganha, agora o Cabuloso ganha. Hoje é aniversário do time do Galinheiro, chamado também de Clube Atlético Mineiro. Parabéns para eles. Essas coisas ruins, assim, em Minas Gerais, é chamado de trem. Um abraço, João Ribeiro, na sintonia. Esse Cabuloso é uma figura.
Grande, João, um abraço. Mas o Cruzeiro vai melhorar agora, viu?
Ah, vai. O Arthur Jorge?
É.
amanhã a gente vai rodar. O presidente do Cruzeiro chorou e tal. Rapaz, foi. Muita emoção. Fazer igual Roberto Carlos, emoções.
Boa noite, garotinhos. Tudo bem, garotinho?
Olha.
Gostei. Quero dizer que quer dizer que a Flávia nunca foi aí na clube? Ah, não, acho que ela já veio.
Já veio, já veio, olha aqui, já?
Já, muito tempo. É a Eliene, tem sorteio hoje? Tem, não, hoje não. Um abraço. Quem mais está participando aqui? Esse alerta de chuva. Ah, tá bom. A água caiu aqui em Itapetinga, tá chovendo muito agora à noite. É o Manuel Moreira de Itapetinga, na Cinta.
Grande Moreira.
É, um abraço, Manuel Moreira. Boa noite, Gandula. Como está o SCPP para disputar o Campeonato Baiano da Série B? A gente falou que o resultado,
né? Mas aí foi a equipe sub-20, né?
Ah, tá.
O SCPP ainda não se apresentou. Deve se apresentar na próxima semana, viu?
Uhum.
E estaremos, como sempre, né? Cobrindo a equipe do Conquista.
Maravilha. Passadinha aqui no nosso WhatsApp, tem mensagem de áudio chegando, vamos ouvir.
Opa, boa noite, Jonathan Batista, e boa noite, nosso amigo Zé Gandula. Hoje o Vitória tem um compromisso dificílimo contra o Botafogo da Paraíba. Campeão paraibano com o técnico Lisca e com o Nenê, né? Ex-Vasco e ex-Juventude. Mas eu confio no Vitória e o Vitória vai pra cima. Bora pra cima, Leão! 2-0 pro Vitória. Marcos Freire do Ibirapuera. Um abraço a todos.
Eu não sei, não, viu?
É cada figura que aparece aqui. Vamos lá, tem mais mensagens de áudio, vamos ouvir.
Boa noite, Esporte na Clube. Jonathan Batista Gandolo, boa noite a todos os ouvintes. Meu irmão. Marquinhos já foi o primeiro a abrir o bico aí, vem. Amanhã nem precisa colocar Mbappé, nem Chiquinho, nem Dembélé. Os outros não conta. Pode botar os dois meninos do Barcola e do E, do PSG. E os outros aí que. Mas taca. Melhor jogador da seleção brasileira vai jogar amanhã, Vini Júnior. Mas amanhã é taca da França.
Lá ele. É esse? Que é isso?
Lá ele.
O que a sucede?
Vamos lá.
Opa, boa noite, Jonathan Batista.
Aqui já foi.
Já foi.
Já foi.
Aí, ele vai falar aí do Vitória. O Vitória tá vencendo o Botafogo da Paraíba 1-0, moço. Pronto.
Vamos lá.
Boa noite, JB. Boa noite, Gandula. Gandula, sobre a venda da SAP e do Vasco, o La Masia vai comprar 90%. E 10% a ficar para os sócios, torcedores, que não pode vender. É sinal que na janela do mês do ano, nós vamos fazer uma grande equipe, uma grande seleção aí de futebol. E sobre o Neymar, rapaz, essa polêmica toda aí, leva e não leva, leva e traz, eu sou a favor para ele ir. É, porque se trata de um grande jogador, apesar que não está se cuidando muito, anda machucado, mas eu sou a favor. Nem que seja para jogar ali 5 minutos, né? Para decidir uma partida. Eu me lembro que o Zico foi machucado em, se não me engano, em 2006. Não, 2006, nessa época para trás aí. E jogou contra a França, machucado, entrou, né? Ficou no banco e entrou machucado. Só que ele não teve a mesma sorte. Teve um pênalti a favor do Brasil, faltando 10 minutos e ele desperdiçou. Mas não foi culpa dele, não, né? Porque ele estava frio e machucado. Aí eu sou a favor do atleta. Uma boa noite a vocês e a todos aos ouvintes.
Carlito.
El Brancone.
Quem mais está participando aqui? O Caio, vamos ouvi-lo, Cruz Maltino.
Boa noite, bancada top da clube, a todos os ouvintes aí. Rapaz, acordei pela manhã,
pessoal da Flapres alvoroçado, os flamenguistas alvoroçados, que o Vasco não pode ser vendido para a Leila Pereira, porque já toma conta do Palmeiras, uma mesma pessoa não pode tomar conta de dois times da primeira divisão, pelo amor de Deus. O cara não tem nada a ver com Leila Pereira. E outra coisa, engraçado, né, que o Vasco não pode ser vendido para um enteado dela, que não tem nada a ver com ela, as empresas, o patrimônio é totalmente separado. Mas o atual campeão brasileiro pode ser patrocinado pelo patrocinador do Brasileirão. Coincidências, né? Para não falar do tempo todo que viveu sobre as custas da Petrobras, onde o próprio Landim admite que teve que dar um jeitinho, que o Flamengo naquela época não tinha certidões, para botar dinheiro lá dentro. Engraçado demais, hein? Valeu, galera. Boa noite. É o Caio.
É o Caio.
Pra mim não tem problema não. Pra mim pode vender o Vasco até lá pro exterior. Eu não tô nem aí. Ai, Deus. Agora, 19:49. Tem mais uma mensagem aqui, vamos ouvir. Deixa-me ver. Tá falhando aqui, mas agora vai. Não? Ainda não? Olha lá, Gandula. Aqui tá falhando.
Copa do Nordeste tá no intervalo. Ceará 1, ABC 0. Também está chegando o final do primeiro tempo, América do Rio Grande do Norte 1, Maranhão 0. O Fluminense do Piauí vai vencendo a Juazeirense pelo placar de 1-0. O Sport Clube Vitória vai aplicando 1-0 no Botafogo da Paraíba. Itabaiana e CRB tá 0-0. Portanto, são os resultados de hoje, por enquanto, da Copa do Nordeste.
Maravilha, mais mensagens de áudio.
Boa noite, ouvintes. Sobre o Neymar aí, rapaz, que insistência, né, moço? Infelizmente, moço, aonde que o futebol brasileiro tá, né? Tá indo muito bem. O futebol brasileiro, a seleção tá indo muito bem. E sim, instante insistência, né, cara? Meu Deus, só pelo nome, cara. Só pelo nome. Moça, hoje tava tendo um comentarista. É de outra emissora de conquista. Ele falou: Neymar não tá fazendo falta nem no Santos. Acho que uma pergunta que perguntaram lá, né? Ele não tá fazendo falta nem no Santos. Aqui é Hernani Nascimento.
Valeu, Hernânia. Obrigado pela sua participação. Vai ou não vai, JB?
Tá fazendo falta é o futebol que ele não apresenta, né? É isso que tá faltando.
É.
Pra ir pra seleção brasileira.
O Neymar pode ir. Agora, o futebol dele, eu não sei onde é que fica.
É, eu não sei onde é que ele guardou, mas...
Quem sabe se ele não encontra dentro do avião.
Se trouxesse de volta, seria interessante, né? Vamos lá.
E outra, viu? Essa safra do Vasco aí. Você sabe do Vasco aí, 2 milhões já tá caro. Imagina aí 2 bilhões, a Maria, é prejuízo. Aí é rasgar dinheiro e jogar fora.
Ai, ai. O Cabuloso tá dizendo aqui, Jonathan é chamado de trem à toa. Ah, ele disse que o Atlético Mineiro é trem à toa. Entendi, Cabuloso. A coisa ruim, né? 19:51. O Manuel Moreira tá dizendo aqui: eu também não me importo para onde vender o Vasco. Até pro Japão. Boa viagem. É o Manuel Moreira de Itapetinga na sintonia.
Agora são 19:52. Amanhã tem Brasil e França amistoso. O Neymar não, aí fica falando do Neymar. O Vini Júnior fala deste amistoso e da boa fase dele atualmente.
Estou aqui na seleção faz algum tempo já, mas tenho só 25 anos, mas considero um jogador já que tem tantos jogos onde os jovens sempre que chegam fazem muitas perguntas, mas como eu cheguei aqui com grandes jogadores também, onde me deram a liberdade, me deram a tranquilidade para eu fazer o meu melhor dentro de campo, eu sempre tento passar essa tranquilidade para eles, porque quando você chega aqui a emoção é muito grande, tudo, você quer fazer tudo muito rápido e a seleção tem muita pressão, então eles têm que chegar aqui tranquilo, aproveitar o momento, aproveitar o ambiente que é muito bom e onde os jogadores todos se ajudam E quando chega aqui um jogador novo, é como se fosse um mais da nossa família. E agora tá chegando a Copa do Mundo, então mais que nunca a gente tem que estar junto. Ah, eu não ligo muito pro que as pessoas falam, eu sei do meu trabalho, eu sei de quanto eu me dedico para estar preparado para a Copa do Mundo. Quando chega o ano de Copa do Mundo, todos os jogos é pensado na Copa do Mundo, porque é onde todos os jogadores querem estar. Eu tenho que estar preparado para a última convocação. Temos esses últimos dois jogos que vão ser bons pro nosso desafio, para ver como a gente está. Claro que a gente tem muito desfalque, muitos jogadores se lesionaram para essa data FIFA. E sobre a minha fase, eu sempre tento estar na minha melhor fase, fazendo gols, assistência, que assim eu fico mais tranquilo, fico mais feliz, e eu estando mais feliz, todo mundo do meu lado também tá mais feliz e confiante. E espero que tudo que eu faço pelo Real Madrid eu possa vir a fazer aqui na seleção brasileira, que é meu maior objetivo, onde eu sempre sonhei estar, e quero dar muito orgulho para o nosso país e muita alegria para toda a nossa nação. Ah, nas últimas temporadas, eu fui um dos melhores, e o Rafinha também na última temporada, se não foi melhor, foi o segundo ou terceiro melhor da temporada, onde está fazendo um excelente trabalho no Barcelona. E o Casemiro a gente nem se fala, né? Tem tantos anos, tantas experiências e tantos jogadores aqui dentro também que estamos dispostos a fazer tudo pela nossa seleção. E a cobrança pelo Ney é normal, porque eu sou um pouco suspeita para falar, porque o Ney é um dos meus ídolos, onde eu acompanhei toda a sua carreira, é um dos meus amigos também, onde eu desejo sempre o melhor para ele. Ele tá fazendo de tudo para ficar 100%, para nos ajudar, para voltar para a seleção, que é o maior artilheiro da maior seleção do mundo, onde ele fez grandes jogos com a seleção, sempre teve bons momentos aqui. E agora a decisão cabe ao treinador, mas nós jogadores sabemos que sempre queremos jogar com os melhores, e o Ney é um dos melhores pra gente.
Aí o Vini Júnior também pedindo a presença do Neymar, viu, JB?
Sei não.
Quem esteve fazendo uma visita ao treinamento da seleção brasileira é o craque Rivaldo.
Ah, é muito, muito legal, né? Somente porque fui convidado pelo Rodrigo Caetano, que é uma pessoa que eu conheço, que tem um carinho especial, ele me convidou para ver o treinamento, bate a saudade, ver os jogadores, vim também dar um oi para o treinador, né, Marcelotti, que foi meu treinador no Mila. Então, é muito legal, muito gostoso o ambiente que está a seleção brasileira. É sempre importante, né? E também até fico feliz, né, pelo presidente também, trazendo os jogadores, né, campeões do mundo, né? E que tem o Edmilson e outros jogadores também, ele até já falou para mim, isso é importante, né, que os jogadores de agora possam estar junto com esses jogadores que já foram campeão do mundo. Isso motiva mais ainda, né? Estamos próximos de um Mundial, então sempre é bom trazer esse pensamento positivo, estar conversando com jogadores que vão disputar essa Copa do Mundo. Então é muito legal estar aqui e tá conversar com jogadores, né? Entrar nesse clima de Copa do Mundo. Olha, eu tô bem confiante, né? Bem confiante, principalmente pelo trabalho do treinador, tá fazendo um bom trabalho. São dois jogos amistosos ainda, mas já tá próximo aí do Mundial. Nada melhor de fazer duas boas apresentações, né? Para dar confiança, né, pros torcedores, pros próprios jogadores, pra comissão técnica. Então eu acredito que vai ser dois bons jogos.
Tá aí o atleta, ex-atleta Rivaldo, fazendo a visita lá ao treinamento da seleção brasileira. Por falar em seleção brasileira, o Arthur Elias anunciou na manhã desta quarta-feira a convocação da seleção brasileira feminina para a FIFA Series, que será disputado na Arena Pantanal em Cuiabá, no Mato Grosso. Foram 26 jogadoras convocadas para os jogos contra Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá.
Então vamos lá. Vamos direto para os nomes aqui. São 26 atletas que vão nos representar. Goleiras: Lorena, Kansas City; Lele, Corinthians; Islima, Benfica.